Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de outubro de 2020, e talvez eu continue errando. Eu acho que eu tenho ainda aquele vício iluminista, né? Pensando aí nos enciclopedistas, Voltaires da vida, de achar que o que realmente está fazendo falta para a humanidade é a racionalidade, é a razão, é a ética, esperando que isso, né, trouxesse ou traga um futuro mais sensato, um futuro mais justo, um futuro com menos maluquices. Mas eu acho que eu errei. Vamos pensar num país, sei lá, um país bacana, com as pessoas ponderadas. Se você me pedir para pensar num país em que, sei lá, as pessoas... Eu penso no Canadá. O Canadá, para mim, ainda tem uma certa aura de um país que as pessoas são moderadas. Eu penso naquele primeiro-ministro bonitão e tal. Pois bem, mesmo no Canadá, onde eu fico fantasiando aqui que as pessoas são todas corretas e éticas e respeitosas, etc. e tal, uma canadense pecou, ela incorreu, ela escorregou no, né, no território moral. O que, que ela fez? Ela foi a Pompeia. Não a Pompeia aqui perto de Perdizes, não o bairro aqui de Ana, Pompeia, aquela cidade que foi soterrada por um vulcão. Ela não resistiu e resolveu arrancar uns pedacinhos da parede e levar para casa. Ela levou uns souvenirs, ela levou uns cacos de cerâmica, ela levou uns pedacinhos de mosaico no chão e levou para casa. Que feio, eu não esperava isso de uma canadense. Mas, 15 anos depois, a canadense se redimiu, botou tudo num pacotinho, escreveu uma carta, pôs no envelope e mandou para Pompeia, pedindo desculpas, devolvendo aquilo que ela tinha surrupiado, né? Aquilo que ela tinha subtraído. Pois bem, uma crise de consciência, de repente, subitamente, um raciocínio de natureza moral. Não, na verdade, ela achou que as peças estavam amaldiçoadas, que ela estava sendo vítima de uma punição, sei lá, divina, alguma maldição, ou então maus fluidos, porque afinal aquelas relíquias ali eram fruto de uma tragédia, né, profundamente negativa, que afetou muita gente de maneira ruim. Então, quem sabe, essas relíquias absorveram essa negatividade. E ela estava atribuindo a esses cacos 15 anos de desgraça. Ela teve câncer de mama, teve que fazer duas mastectomias, a família nunca conseguiu se recuperar, a família vivia numa situação miserável. Pois bem, ela devolveu e falou: olha, eu quero ficar livre dessa maré de má sorte. Veja bem que curioso, veja bem que curioso. Eu estou tentando aqui não lembrar disso, mas eu recentemente, numa celebração de aniversário, na hora de cantar o Pique Pique, Pique Pique, Rá-Tim-Bum, a pessoa falou: não, por favor, não cante Rá-Tim-Bum. Eu falei: por quê? Ou nós falamos por quê? Porque afinal, né, faz 56 anos que todo mundo canta Rá-Tim-Bum para mim e para os outros. Rá-Tim-Bum é uma praga medieval persa. Eu falei: hã? Sim, é uma praga satânica persa medieval. Hã? E, desculpa, hã? Não, aí, o que é engraçado é que existem versões um pouco menos metafísicas para essa questão do Rá-Tim-Bum, um pouco menos diabólicas, que a versão é que isso surgiu de uma farra entre alunos da Faculdade de São Francisco aqui em São Paulo. Faria muito sentido. Eu tenho histórias parecidas. Eu trabalhava num ambiente de trabalho que a gente também tinha ali umas cantigas que felizmente não viraram de domínio público, mas essas aparentemente viraram. Mas, pois bem, o que que leva alguém em pleno século XXI a acreditar que o Rá-Tim-Bum seja uma conspiração que envolva um cântico, né, uma praga, uma maledição satânica persa medieval nas festinhas de criança? Pois bem, então, eu estou aqui o tempo todo tentando apelar para os nossos, como diria o Steven Pinker, os melhores anjos da nossa natureza, mas aparentemente eu talvez tivesse muito mais sucesso se eu falasse: olha, gente, fazer isso dá azar. Fazer isso vai tornar a sua vida pior, vai atrair maus fluidos, energias negativas, né? Energia. Bom, esse fica para um outro capítulo do Radinho, senão eu vou acabar perdendo o foco aqui, essa questão de energias, né, de vibrações. Pois bem, então, mas de qualquer maneira ela retornou isso para Pompeia e eu acabo me pego aqui torcendo para que realmente esse mito ele se torne popular. Olha, se você roubar alguma coisa de Pompeia ou de qualquer sítio arqueológico, olha, se você roubar qualquer coisa, se você libertar traficantes internacionais, né, se você sacanear a Amazônia, se você botar fogo no Pantanal e depois tentar apagar com uma substância tóxica, isso vai te dar, é uma maldição persa medieval e você vai ter 15 anos de impotência e hemorroidas, sei lá, qualquer coisa dessas. Quem sabe assim as pessoas se comportam melhor. Acho que é isso que está faltando. Estão faltando pragas persas medievais satânicas, né? Eu acho que assim, quem sabe, a gente se comportaria melhor. Mas o que é muito curioso, curioso até a página 3, é realmente rir para não chorar, porque ao mesmo tempo em que eu leio aqui um artigo no G1, que eu vou dar o link para vocês, tentando demonstrar por que nós somos a espécie mais perigosa no planeta, né? Nossa espécie sozinha conseguiu precipitar a extinção de mamíferos, a acidificação dos mares, a gente realmente não veio para somar, né? A gente realmente tem um papel aí um pouco difícil. Quem manda, alguém, por favor, inventem alguma superstição que a Terra vai se vingar, alguma coisa louca, quem sabe a gente melhora. Mas o que é interessante é que, eu não sei se eu comentei isso em algum episódio anterior, mas vale a pena repetir, um link aqui no The Conversation, citando um pastor americano que já vendeu 2 milhões de exemplares, certo? Que defende que Deus a intenção de Deus é que nós usássemos esse planeta como se ele fosse descartável, hein? É isso, está, segundo esse personagem, está na Bíblia. A Bíblia diz que esse planeta está aqui como se fosse um Kleenex, como se fosse um papel higiênico, como se fosse, sei lá, né? É alguém que tem uma audiência cativa, né, bastante fiel, de 2 milhões de leitores. Agora eu fico imaginando esse cara no rádio, né, você conta, um cara que de repente vem com esse papo de que ganhamos esse planeta de presente para a gente fazer dele o que a gente bem entender, sobretudo coisa ruim, esse merecia também no mínimo 15 anos de azar. Alguém, por favor, invente alguma praga que seja, sei lá, uma praga em aramaico. Como é que como assim? E pior que isso, o cara não deixa de ter razão. Quando a gente vê a tradição, pelo menos ocidental, né, de interpretação aí da natureza, é aquela história de que a gente, né, a criatura suprema, maravilhosa, feita à imagem de uma divindade que por acaso, né, nunca mais apareceu, e o resto está aqui, sei lá, para a gente fazer o que a gente bem entender. Então, essa tradição existe, mas tudo bem, o tempo passou, né? A gente imagina que existe alguma coisa chamada progresso, mas não. Então, é curioso porque isso conecta com outro artigo interessante aqui sobre o papel nefasto de muitos programas de rádio. Eles estão falando de Estados Unidos, mas acho que a gente consegue pensar isso no Brasil. Muitos programas de rádio são praticamente uma maldição satânica, medieval, conservadora. E eu fico pensando, no tempo que a minha avó estava viva, de todas as tardes que eu passava lá para visitá-la, ela estava assistindo alguma coisa medonha, do tipo Datena, Cidade Alerta. E aí você fala, vovó, desculpa, mas isso não faz bem, o mundo não é assim, as coisas não estão tão mal assim, ele não precisa passar esse atropelamento 32 vezes em loop, né? Ele não precisa mostrar 45 vezes ininterruptamente uma criança, bom, sei lá, esses programas, eles usam de uns recursos que realmente o Ministério da Saúde deveria intervir, se a gente tivesse o Ministério da Saúde, mas esse fenômeno não é isolado. Se a gente for visitar a sogra, se a gente for ver com o taxista, os caras estão consumindo normalmente, muitas vezes, canais, programas que a gente nem lembra que existe, né? A gente ignora completamente o que está acontecendo abaixo do radar, né? Efetivamente abaixo do radar. Então, nos Estados Unidos tem uma série de talk shows de caras que são absolutamente odiosos, são racistas, têm teorias da conspiração, são anti-ciência e ninguém dá bola. Ninguém dá bola porque, sei lá, as pessoas acham que o que mais influencia é o Jornal Nacional, mas talvez não. O que seja, a Fox News eu nem vou comentar porque aquilo sim é uma maldição satânica não sei de onde. Mas a questão é que influência tem esses programas de rádio e por que não podcasts, provavelmente podcasts, e por que não influencers no YouTube, por que não agora na eleição certamente os candidatos vão começar a se aproximar desses personagens que são influencers da, sei lá, do obscurantismo. A gente esquece, a gente ignora o que a gente não vê. E eu me lembro, agora eu perdi isso, divórcio tem esses efeitos colaterais, né? A gente deixa para trás uma série de coisas. E eu me lembro, eu morei um tempo na Alemanha, quando era bem mais novo, eu ganhei uma bolsa, passei um tempo lá e tal, e eu, nossa, eu nadava de braçada nos sebos, tinha muito alfarrábio, né? Muitos sebos, muitas lojas, banquinhas, vendedores de livros usados. Eu comprei uma batelada, e livro novo também, eu acabei comprando tanto livro que eu fiz um saco que pesava uns 10 quilos e mandei para o Brasil de navio. Era o jeito mais barato de mandar para cá. Mais barato do que pagar excesso de bagagem. Pois bem, mas entre esses 10 quilos de livros, tinha um livrinho lá muito interessante que tentava analisar a Revolução Francesa, não tanto através dos iluministas que eu comentei logo no início do programa, não tanto através de, sei lá, Diderot, Voltaire, vai falando aí, não, dessas grandes figuras. Não, o que eles diziam é que uma das forças que talvez tenha feito com que a Revolução Francesa tenha ganhado o apoio popular, né, tenha tomado a proporção que tomou, não foram esses cabeções, não foram esses, sei lá, o Leandro Carnal da época. Foi justamente o oposto disso. O que que eram? Panfletos, livretinhos, literatura barata. Com o avanço da indústria editorial mais popular, o que as pessoas mais simples compravam eram coisas sensacionalistas. E eu cheguei a ver algumas ilustrações e todas elas eram muito cáusticas, satíricas, com relação à igreja ou com relação à aristocracia. Então tinha ilustrações pornográficas, mas não estou brincando, literalmente pornográficas, da rainha fazendo sexo de 500 maneiras diferentes, ou do rei fazendo coisas também escabrosas. Então, fake news, era absolutamente fake news, era uma coisa virulenta, era uma coisa absolutamente abjeta, mas isso teria mobilizado as massas, porque ninguém estava ali preocupado em ler, fala aí, qualquer coisa da enciclopédia. Não, os caras realmente... Então, eu fico pensando no papel que isso tem, sobretudo aqui as portas da nossa próxima eleição e também da eleição americana, dessas figuras que vão dizer que o planeta é descartável, né? Que vão dizer, sei lá, que vão dizer que a ciência está errada, né? Que as pessoas têm que continuar... Né, se reunindo em eventos de natureza religiosa, celebratória ou libidinosa, que são super spreaders. É difícil, enquanto isso, a gente continua aqui no radinho, né, com cada episódio sendo ouvido por 300 raríssimos, aproximadamente. Bom, mas vamos lá, pelo menos o consolo da gente, como eu falei acho que no episódio de ontem, se eu não me engano, né, de quantas pessoas motivadas são necessárias para mudar as coisas. É isso, né? A questão é quais são as pessoas motivadas. Somos nós os raríssimos ou é justamente o pessoal do Datena, né? Não sei, depende de quanto cada raríssimo compartilha o radinho, ou de quanto raríssimo compartilha as notícias bacanas, ou se ele consome só para ele, o quanto a gente é motivado. Porque se a gente ficar na nossa panelinha, não vai ter muita mudança. E falando em crenças bizarras e sobrenaturais, um assunto que... Quando eu tinha uns 13 anos, me chamou a atenção, mas quando eu devo ter feito 14 anos e meio eu devo ter abandonado, é a questão de discos voadores, alienígenas, né? UFOs, né? Objetos voadores não identificados, blá, blá, blá. Obviamente isso é uma indústria até hoje, né? Você liga lá o History Channel, tem aquele descabelado lá falando de alienígenas, tudo é alienígenas. Eu mesmo li aqueles livros do Eram os Deuses Astronautas, fiquei fascinado. Pois bem, passou. Mas acontece que isso é muito interessante. Você continua tendo alguns fenômenos estranhos sendo registrados de uma maneira que não parece golpe, que não parece alguém, né, fazendo truques. O que é interessante aqui, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada, e acho que muita gente vai gostar. O que acontece? Cientistas estão analisando o material da Marinha americana com vários registros de objetos esquisitos no céu. Né? E agora eles estão até chamando, não vão chamar mais de objetos voadores não identificados, não vão mais chamar de UFOs, eles chamam de UAP, fenômenos aéreos não identificados. Porque quando você vê, aparecem uns vídeos aqui, algumas coisas voando de uma maneira estranhíssima, né? A questão é, aquilo é um objeto, aquilo é um fenômeno físico, um fenômeno natural, aquilo é, sei lá, uma arma russa. Os cientistas vão se debruçar sobre a história, porque pode ser sinal de alguma coisa que a gente não conhece, porque os indícios estão se multiplicando. Mas mesmo os cientistas estão dizendo, olha, na boa, esquece alienista, a probabilidade, é muito provável que isso seja alguma coisa diferente. Mas é intrigante porque muitos desses fenômenos, eles parecem contrariar as leis da física, né? Eles aceleram de uma maneira que nenhuma criatura conseguiria aguentar. Sei lá, se você assiste qualquer filme de astronauta, você vê os caras lá sendo centrifugados, né, para ver se eles conseguem resistir a uma aceleração um pouco mais brutal. Aí você vê, quando o cara passa de 7 vezes a aceleração da gravidade, né, ou seja, 7 vezes o próprio peso, 8 vezes, 9 vezes, o cara desmaia, o cara apaga. E tem fenômenos aqui que parecem acelerar 100 G, 100 vezes a gravidade. Então é estranho, são coisas estranhas, as evidências estão, parece haver evidências capturadas justamente pela Força Aérea ou pela Marinha, e os cientistas, eu vou dar o link, vocês vão se esbaldar, e inclusive eu vou dar um link também para justamente desarmar qualquer tipo de pretensão um pouco estranha, 7 coisas que são confundidas com discos voadores. Aí eles falam, olha, tem tempestades elétricas, tem satélites, tem testes militares, então muitos, a gente consegue eliminar uma série de hipóteses, né, em várias ocasiões, porque simplesmente era alguma coisa mais simples. Mas acontece que parece que sobram ainda alguns casos difíceis de explicar. Então, se você se interessa, eu vou dar o link aqui. Voltando para a questão do planeta ser descartável, eu fiquei muito feliz. Eu não sei quantos raríssimos aqui trabalham com design. Mas para quem trabalha com design, quem trabalha com inovação, uma palavra é praticamente sagrada, que é a IDEL. A IDEL, ou IDEL, eu nunca sei como falar IDEL. A IDEL é uma empresa americana que trabalha com design há muito tempo. Aliás, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com internet, ali no 99, 96, 97, 90, aí surgiram os Palmes. Não sei se você lembra do Palme, alguém lembra do Palme. O Palme era como se fosse um smartphone sem um fone, era um computador de mão. Nossa, aquilo foi uma febre, todo mundo tinha. Aí um belo dia surgiu um Palme lindo, era o Palme 5. Ele era feito de metal. Nossa, aquilo parecia uma coisa realmente de alienígenas. E se eu não me engano, aquele Palme 5 foi desenhado pela IDEL. Pois bem, os caras estão há bastante tempo no mercado, eles estão por trás de grandes histórias de sucesso de design e inovação, mas o que é muito legal é que eles agora caiu a ficha, que não adianta desenhar um produto, o mundo está indo para o saco, o gato subiu no telhado e não vale a pena pegar grandes talentos para ficar desenhando o iPhone 13, né? Não vai mudar nada o mundo. Então, eles estão propondo o design circular. Isso é sensacional. Vocês devem ter visto já, mas de qualquer maneira vale a pena a gente divulgar mais a ideia. Então tem um website, tem uma entrevista com o cara da IDEL sobre o que é o design circular. O design circular não é você desenhar, sei lá, vou desenhar um patinete elétrico. Uau, você vai desenhar o melhor patinete elétrico do mundo. Não, é começar a pensar, pera um instante só. como esse patinete é feito, da onde vem essas matérias-primas, ok, depois que ele fica velho, quebrado, para onde ele vai, né? Como é que eu desenho um patinete que tem um impacto ambiental menor, como é que ele pode ser reciclado, aí você começa a ampliar inclusive o escopo, você não está mais desenhando só o produto, você está começando a pensar no ciclo inteiro. E aí, super inspirador, super bacana, deem uma olhada, e eu vou conectar isso com um artigo naquela plataforma Medium, olha que engraçado, não, eu já pensei alguma coisa, deixa para lá, mas na plataforma Medium, que eu espero que seja escrito e não seja psicografado de qualquer maneira, você tem ali um artigo extremamente interessante, cujo título é Design Não Vai Salvar o Mundo, o que é um balde de água fria. E muita gente, eu tenho convivido há vários anos com o pessoal de design, de uns tempos para cá você percebe que todos parecem imbuídos de uma causa sagrada, todos têm uma aura, né, como se realmente eles estivessem ali numa missão divina, né, de melhorar a condição humana. Mas o que ela coloca, que as sandálias da humildade, como diria minha irmã, não. Né, não é fazer um aplicativo melhor, não é pensar no customer centric ou no human centric, ou seja o que for, né, as coisas centradas na pessoa, centradas no usuário. A questão é que o mundo está afundando em problemas que não são mais problemas individuais, aliás, não são nem problemas nacionais, são problemas globais. A questão é, quando que os designers vão começar a pensar não no telefone, na sandália, no chinelo, no aplicativo, quando é que eles vão pensar mais amplo, né? Quando é que eles vão começar a pensar de maneira sistêmica, quando eles vão começar a pensar em impacto. Eu achei isso muito legal, isso costura com esse circular design do IDEAL, isso também tem a ver com um projeto que eu comecei algumas semanas atrás, vocês lembram disso, que é o Vamos Falar Sobre Impacto, onde justamente eu trago gente de design, de inovação, eu trago o Érico Fileno da Visa, o Fred Van Amstel da Federal do Paraná, justamente para falar como que o pessoal de design está começando a incorporar mais no que eles fazem a noção de impacto. Então não é só mais fazer um relógio novo da Apple, não é mais fazer... Não, como é que você aprende a ter um horizonte um pouco mais amplo na hora que você define efetivamente qual é o problema. Não adianta só pensar no indivíduo. Aliás, falando em pensar em indivíduo, será que vale a pena falar disso? Talvez sim, vamos lá. Ontem eu devo ter comentado com vocês, e eu vou confessar que eu tenho um problema de memória RAM, depois que eu falo essas coisas todas eu esqueço, eu imediatamente esqueço, então eu nunca lembro se eu falei ou não. Mas de qualquer maneira, eu devo ter falado com vocês sobre o livro do Taleb, que se chama Skin in the Game, que aliás, obrigado pelo raríssimo que me ajudou com a tradução em português, que é Arriscando a Própria Pele, muito obrigado. Eu tinha pensado em alguma coisa, algum orifício na reta, mas isso não é muito popular. Pois bem, o Taleb coloca que se você analisar uma formiga, você nunca vai imaginar um formigueiro. Se você analisar uma abelha, você não vai ter a menor ideia de que, na verdade, ela faz parte de uma colmeia que faz mel, que faz o diabo a quatro. Né? Então, aquela noção de que a nossa mania, que faz parte, inclusive, da nossa formação ocidental, científica, racional, de destrincha tudo e vamos analisar a parte mais elementar possível. Né? Mas se você analisa um ser humano sozinho, você não entende o grupo e você não entende a sociedade. Por quê? Porque quando você conecta, né, quando você conecta indivíduos, quando você conecta formigas, surgem coisas novas que não se explicam pelas partes. Não é só aquela história, eu todo é maior que a soma das partes. Não, emergem organizações, coisas que antes não existiam e que você não adianta olhar só para cada elemento, você tem que tentar entender as relações entre eles e as relações entre as relações. E aí eu vou pegar carona nisso para comentar um artigo longo, até um pouco profundo, muito além do que eu poderia entender de algumas coisas, mas que é a seguinte... Em física, você tem uma grande pergunta. Por que existe alguma coisa ao invés de nada? Simples assim, é uma pergunta profunda, porque, na verdade, quando o universo começou, deveria ter sido criada a mesma quantidade de matéria e de antimatéria. Se criou matéria e antimatéria, se somos dois, os dois se cancelam, né? Um festival de cores, boom, explode, e não sobra nada. A questão é, não tem nada, tem alguma coisa. Então, por que tem alguma coisa se deveria ter nada? Bom, essa é uma grande pergunta para a física. Mas, em biologia, existe uma outra questão tão fascinante quanto, que é a seguinte, ou talvez até mais fascinante, ou sei lá, não sei, é o mais difícil de responder, pelo menos. A questão é, por que existem tantas formas de vida? Por que você entra, sei lá, numa floresta, e o que, que você imagina, sei lá, se, como a interpretação mais usual da seleção natural do Darwin é a sobrevivência do mais forte e tal, por que, que você não encontra só o mais forte? Por que, que você não encontra só o vencedor? Né? Porque você não encontra só uma espécie que de repente dominou tudo, né? Mais ou menos como Bolsonaro. Não. Você encontra uma absoluta, enlouquecedora diversidade, a menos que o sinistro do zero ambiente, o Salles, passe por lá, você não vai encontrar nada, você vai encontrar cinzas. Mas, bom, antes do Salles passar por lá, você vai encontrar o quê? Diversidade. A questão é, por que tem diversidade? Por que que a seleção natural gera diversidade ao invés de gerar, sei lá, um campeão? Né, um campeão, um monopólio, por assim dizer, né, que é o, na verdade é o que aconteceu no digital. Né, a gente imaginou que fosse nascer a diversidade e o que surgiram foram monopólios. Por que que isso aconteceu? Pois bem, os biólogos lá estão quebrando a cabeça, tem várias hipóteses para isso, a hipótese do nicho. Bom, os caras não conseguem se acertar. E aí essa reportagem é sobre um físico, um cara é físico, e o interesse dele é bastante variado, já trabalhou com várias coisas diferentes, e ele resolveu tentar entender essa questão da diversidade na biologia. Por que que a vida é tão diversa? Bom, o artigo é longo, ele está fazendo uma série de experimentos e tal, mas tem uma questão ali que eu achei bastante interessante, que é a seguinte, que é uma piada que eu não conheci, que inclusive para mim não tem graça, só deve ter graça para físicos, que é a seguinte, o físico ele consegue explicar muito bem ele consegue explicar muito bem dois, ele consegue explicar muito bem infinito, né? Ou seja, ele consegue explicar muito bem um objeto. Perfeito, maravilhoso, sem problema. Agora, ele consegue explicar muito bem como dois objetos interagem. Agora, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, não, isso ele não consegue, ele pula para o infinito imediatamente. Isso é extremamente interessante. Aí tem duas questões aqui, vai, vamos lá. Por exemplo, Newton. Quando Newton descobriu lá, quando ele propôs uma lei da gravitação, um corpo atrai o outro segundo as, né, proporcionalmente às massas, é o quadrado das distâncias. Bom, ele fez lá uma lei e ele explicava como dois corpos se atraíam. Pô, sensacional, você consegue explicar a Lua em volta da Terra, né, tudo bem. A questão é, na hora que você coloca um terceiro corpo, essa equação fica muito complicada. Quatro corpos, então, é um Deus nos acuda. Cinco, o que acontece é que muitas das leis da física, na hora que você começa a colocar muita gente ali no meio, a coisa fica completamente, quase, cresce exponencialmente a dificuldade de você acompanhar o que está acontecendo. Então, a piada, ela procede efetivamente, para você entender o que acontece, sei lá, entre duas pessoas, já dá para você fazer, sei lá, um videozinho curto. Agora, se for entre três pessoas, já dá um longa-metragem. Se for entre cinco pessoas, dá uma minissérie, porque, cara, tem tantas coisas, né, que podem acontecer, que podem emergir. Em suma, como já dizia um dos papers mais fundamentais da complexidade, mais é diferente. Pois bem, e por que a história do infinito? Pelo seguinte, vamos imaginar que, né, você pegou um balão de aniversário, encheu de hélio, fez lá um balão de criança. Ali tem uma quantidade simplesmente brutal de átomos de hélio, brutal. Um 10 com 20 e tantos zeros, é uma coisa de louco, mas tem muitos átomos ali. Aí o que acontece? Bom, a física explica como cada átomo de hélio vai cada molécula ali vai se comportar. Certo? Certo. Cada átomo, sim. Dois átomos, talvez. Três, agora, quadrilhões. Como é que faz isso? E o que a física faz? Ela falou, bom, quer saber? Eu não tenho como levar em conta um por um. Vamos pensar na média? Vamos pensar na média? Bom, em média, esses átomos todos, eles estão se mexendo com essa velocidade. Então, o único jeito de você lidar com coisas que são muito cabeludas, imponderáveis, complexas, é a maldita média. Então, daí que nasce a noção de temperatura. O que importa é a temperatura daquele gás. A temperatura do gás vai determinar a pressão, etc. e tal. Acontece que temperatura, na verdade, não existe. Temperatura é simplesmente uma média da movimentação de cada átomo. Eu não posso pegar um quilo de temperatura, né? Não posso, sei lá. Toda vez que você mede a temperatura, você está, na verdade, medindo o movimento dos átomos. Mas é movimento só. Temperatura é um índice médio. Então, a coisa procede. Mas o que eu acho interessante nessa história é que talvez acho que o nosso próprio cérebro, a gente tem limitações. A gente consegue acompanhar muito bem a vida de 4, 5 amigos. Agora, você tem um grupo de amigos. Se 5 amigos, você sabe tudo, nome, sobrenome, mãe, pai, quem nasceu, quem morreu. Agora, se são 10, se são 15, aí você já começa a ter que... Você não tem memória RAM, você não tem tanta capacidade assim de gerenciar tantos indivíduos. Aí você começa a rotular. Aí você começa a colocar algum tipo de genérico. Os corintianos, os palmeirenses. Você pode falar em nome de todos? Não. Você pode falar em nome de todos os japoneses, os brasileiros, os paulistanos? Não. Mas, na verdade, é o truque que a gente faz para dar conta do quê? Da infinita variedade das coisas. Mas, voltando aqui para o estudo do cara, desse físico, ele está tentando ver se ele consegue desenvolver alguns modelinhos matemáticos para ajudar os biólogos a lidarem com essa fascinante diversidade da vida biológica. Eu acho sensacional, eu acho que esse problema... Da biologia é mais interessante porque o problema não é a natureza. A natureza está se virando bem, né? Até a gente aparecer. O problema é nós conseguirmos dar conta disso, né? Quem sabe a gente tem aí um problema de fábrica de dar conta de alguma coisa tão complexa. Falando em problema de fábrica, vamos falar aqui essa história da Tesla. Muito interessante, um artigo na Wired dizendo o seguinte: a Tesla tem um piloto automático que eles dizem, olha, isso não é bem um piloto automático, mas aí ela vende como se fosse piloto automático, as pessoas usam como se fosse piloto automático e morrem, simples assim. Já teve vários acidentes e tal, e depois eles vão ver, a câmera do carro achou, como o caminhão era branco, ele achou que o caminhão fosse uma nuvem. Pois bem, né, o dono, o piloto, o motorista está nas nuvens agora. Mas o que acontece é que o carro não é tão autônomo assim, tá? E uma das questões interessantes é que a Tesla, ela teimou num certo caminho de autonomia que é bastante peculiar. Grande parte dos carros autônomos, eles tentam perceber o que está à volta deles usando laser. Ele usa laser, o laser tenta mapear em 3 dimensões o que tem diante deles, ele mapeia a velocidade, ele mapeia a distância, está ótimo. Só que o sistema de laser costuma ser caro. Né? O que acontece, o Elon Musk falou, não, laser é uma bobagem, eu vou usar câmeras comuns, que nem uma webcam, né? Várias câmeras em volta do carro, mas acontece que câmeras são fáceis de enganar. Então eles estão mostrando aqui vários cenários que hackers tentaram, para provar, né, para fazer uma prova de conceito, conseguiram fazer com que, imagina, está lá o Tesla, né, em piloto automático, andando, sei lá, 150 por hora, na rodovia. Aí ele vai passar por um daqueles cartazes eletrônicos, né? Aqueles que ficam falando assim, né? Não corra 150 por hora, né? Bom, o que acontece, eles pegaram um painel desses e colocaram uma imagem numa fração de segundo. Para o olho humano, essa fração de segundo, você nem percebe, você nem sabe o que aconteceu. Mas eles colocaram uma imagem que foi suficiente para a câmera do carro enxergar e parar inexplicavelmente. Agora imagina, você está a 150 por hora numa rodovia, você passa por um cartaz, por um painel, e o carro inexplicavelmente breca, provavelmente provocando uma devastação, um estrago desgraçado. Por que que o carro parou? Como é que você vai saber? Bom, o cara pode ter hackeado o painel. Então, O risco aqui é que hackers possam usar o que eles estão chamando de imagens fantasma, imagens que são muito fugidias. De repente o cara projetou isso muito rapidamente, ele hackeou o sistema de painéis da rodovia, ele botou alguma coisa que você não percebe, mas engana as câmeras do Tesla. Aliás, as câmeras do Tesla podem ser enganadas com adesivos no chão. Então, muito, muito, muito curioso. E para mim, ok, dificuldades de engenharia, normal, claro. Você está fazendo alguma coisa que vai funcionar no mundo real é complexo, normal. Mas acho que o que é mais digno de atenção aqui é a nossa vontade de acreditar que aquilo é autônomo, nossa vontade de acreditar que aquilo é automático, né? Ou dos marqueteiros também de insinuar que aquilo pode ser automático. Não muito. E falando em carros aqui, eu acho que eu já tinha comentado essa história, mas acho que vale a pena voltar. Não é uma história nova, é uma história antiga da Wired e tem a ver com carros, porque tem a ver com a invenção da roda. Quem inventou a roda? Bom, pois bem, o artigo fala, bom, faz muito tempo já que quando você quer transportar, sei lá, nas pirâmides do Egito, você quer transportar uma pedra. Os egípcios não tinham, no começo não tinham roda, né? Mas você bota uns troncos no chão, você vai rolando o troço em cima do tronco, pô, ficou mais fácil. Só que aí você tem que colocar outro tronco na frente, você tem que ficar trocando os troncos, né? Várias civilizações se viraram bastante bem com essa história dos troncos. A partir de que momento que alguém teve a ideia de fazer uma roda, né? Pois bem, vários indícios aqui, eles vão inclusive contar uma historinha que eles estão, de uma certa maneira, transformando em ficção e narrativa, de um fazendeiro, provavelmente nas estepes, ali na região do Cáucaso, que ele, pelos vestígios arqueológicos, né, as primeiras charretes, né, os primeiros veículos com uma roda presa a um eixo, são daquela região. Isso foi um tremendo sucesso, isso explica por que, que aquela civilização avançou e por que, que inclusive várias línguas europeias são descendentes daquela língua que foi falada lá atrás, que é a proto-indo-europeia. Até tudo bem, isso é arqueologia. Mas a questão é muito interessante pelo seguinte: as civilizações pré-colombianas, pensa aí, Maia, Azteca, Inca, Olmeca, Tolteca, sei lá o quê, Moche, não tinham roda. Não tinham roda. Sim, aí você fala, mas que os caras tinham, por que não tinha roda? Mas a questão é interessante porque uma arqueóloga descobriu uma vez um brinquedinho de barro, um brinquedo de criança, que era um animalzinho e onde eram os pés tinham quatro rodas. Aí você fala, porra, aí ó, os caras descobriram a roda. Mas a questão é, não basta descobrir a roda num brinquedinho, porque fazer uma roda funcionar num brinquedinho é mole, né? Você faz lá uma rodinha de barro, né, bota ali um palitinho, tá valendo. A questão é a engenharia, e volta de novo para a questão da engenharia, de fazer uma roda de verdade, né, que vai aguentar peso, que vai aguentar uma estrada, que vai aguentar, sei lá, cavalos puxando. Então, a questão não foi tanto inventar a roda ou imaginar que você colocando um disco girando podia ser proveitoso, a questão simplesmente foi dar escala, colocar, fazer isso numa escala razoável, o que parece ser mais ou menos a maldição de todas as startups do mundo, né? Fazer uma startup funcionar enquanto ela atende meia dúzia de clientes, enquanto o dinheiro vem dos investidores, é fácil, né? A questão é como é que você escala isso de uma maneira realista. Tem uma outra questão interessante aqui, que eu acho, não, essa acho que eu vou pular, que se existe passado, futuro e presente, isso é uma coisa absolutamente insana de discutir, a gente pode deixar para um outro momento, mas tem um artigo aqui que eu acho que vale a pena mencionar com vocês. Bom, não, dois, vai. Um deles é bastante interessante, é por que o coronavírus espalha tão rápido. Né? Pensando bem, você tinha antes do coronavírus, você tinha SARS, tinha MERS, você teve outras epidemias que eram mais letais, elas matavam mais, mas elas se multiplicaram menos. Né? E aí eles vão tentar explicar, bom, em primeiro lugar, a maneira como o vírus nos infecta, ele preferencialmente, ele já se amanceba rapidamente com as células do nosso nariz, né? As primeiras células ali, os cílios, aquelas células que provocam, que causam, que geram muco. Ele chegou ali, pronto, está em casa. Então é muito fácil você pegar, e como eles começam a se multiplicar ali, à medida que você respira, você também bota ele para fora e vai infectar outras pessoas. Então o fato de ser em via aérea, isso realmente facilita muito a propagação. A segunda questão é curioso, porque quantas pessoas já morreram no mundo? 1 milhão, né? Mas a letalidade dele é relativamente baixa. O SARS e o MERS eram mais letais. Mas olha que curioso, né? Pra gente, de novo, com a questão de escala. Se você tem um vírus que é letal demais, ele não escala tanto, porque a pessoa morre logo e não dá tempo de transmitir. Agora, é por isso que morreu tão pouca gente com SARS e com MERS. Ele morreu pouco porque era mais letal. É meio contraditório, mas é interessante, né? Ele é tão letal que as pessoas morrem e não dá tempo de infectar os outros. Agora, o coronavírus é mais esperto. Eu estou cometendo aqui um pecadilho, estou atribuindo intenção, né? Estou atribuindo inteligência a um vírus, mas tudo bem, é só um efeito retórico. O coronavírus é mais esperto porque, primeiro, isso é interessante, comparado com o resfriado, ele demora mais tempo, quase o dobro, para mostrar os sintomas. Então você não altera o seu comportamento se continua espalhando o coronavírus duas vezes mais do que você faria com resfriado. Você está com resfriado, dois, três dias depois você fica em casa de cama, né? O coronavírus é capaz de você passar uma semana, duas semanas por aí transmitindo. A segunda questão é que você também continua transmitindo o coronavírus por muito mais tempo do que o resfriado. Ou seja, isso também aumenta a chance de você transmitir. E em terceiro lugar, ele não mata tanto. Como ele não mata tanto, você tem mais pessoas doentes espalhando o vírus por aí. Então, justamente pelo fato dele não matar tanto, ele provoca mais mortes. É muito interessante esse raciocínio. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? O fato dele ter uma letalidade relativamente baixa faz com que as pessoas não levem a sério, faz com que as pessoas vão à praia, faz com que as pessoas não usem máscara, faz com que as pessoas vão na balada, vão na missa, seja lá o que for. E aí é justamente isso que está fazendo com que ele mate tanto. É interessante. Agora, voltando a questões de que nerds adoram, eu não sei se vocês lembram do filme Matrix. Matrix também entrega a idade, né? Porque Matrix foi um filme bastante influente por uma geração. Eu lembro quando eu vi Matrix, fiquei uau, né? Todos os comerciais de TV depois disso tinham algum efeito do Matrix. O Matrix era um filme, eu assisti o primeiro, fiquei relativamente impressionado. Depois eu não gosto muito desse tipo de filme. Os outros eu já achei uma bobagem monumental, mas sou eu que sou chato, né? Eu não gosto nem de Star... Como é que chama? Star Wars? Eu não gosto muito de filme de ficção. Pois bem, mas o eixo central da história do Matrix é que as pessoas viviam numa simulação sem perceber, né? Na verdade, elas estavam como se fosse um sonho, mas esse sonho era um sonho gerado, entre aspas, por computador, era um sonho virtual, e as pessoas não percebiam. Na verdade, elas estavam ali plugadas, elas eram usadas praticamente como baterias elétricas por criaturas esquisitas, sei lá, alienígenas, ou seja, que for máquinas, nem sei eu. Mas, na verdade, as pessoas viviam numa permanente simulação. E aí, faz algum tempo já que cientistas vêm se perguntando, será que aquilo que a gente julga a realidade não é uma simulação? Será que alguma civilização suficientemente avançada, com muita energia, foi capaz de criar uma simulação de computador e nós, na verdade, somos uma simulação? E aí eles até citam aqui uma brincadeira que acho que deve ter tido num programa de, sei lá, de entrevistas e tal. Você tem aquele físico que é o Neil deGrasse Tyson, que é uma figura super carismática, comunicativa e tal. Colocaram ele para conversar com um comediante. E aí a história é a seguinte. Quando você está jogando um game, tá? Um game. Tudo que você está vendo num game está sendo gerado em tempo real, certo? Aquele universo inteiro, os inimigos, as balas, as explosões, o sol, tudo está sendo gerado em tempo real. O computador é capaz de fazer isso. Mas o que acontece? Ele gera aquilo que está na sua frente. O que está atrás de você, ele não vai se preocupar em princípio em gerar em alta resolução. Né? Se você virar, ele está virando, vamos gerar o que ele está olhando. Então, um truque, né, para o computador conseguir criar uma realidade dentro das limitações que ele tem limitações de energia, de memória, de tudo, é simplesmente gerar aquilo, só aquilo que você está vendo. Aquilo que você não está vendo, ele não vai se dar o trabalho de fazer com detalhes, com sombra, com tudo, porque você não está olhando. A hora que você vira e olha, ele gera. Então, o que acontece? Nessa brincadeira entre o Tyson e o humorista fala, olha, então, bom, se a gente vive numa simulação, então quer dizer que, de repente, os alienígenas só estão gerando aquilo que eu consigo ver. E aí o Tyson faz uma brincadeira, que é a seguinte, vai ver que eles colocaram um limite na velocidade da luz, porque, vamos pensar, nada vai mais rápido que a velocidade da luz. Então, eu não consigo ver uma galáxia cuja luz ainda não chegou. Né? A luz, se a luz chegou aqui, ela demorou milhões de anos. Então, esse é um truque dos programadores dessa simulação, porque se eles colocam um limite na velocidade da luz, dá tempo deles calcularem as coisas antes de você chegar lá. Né? Porque se a galáxia estivesse logo ali e não tivesse um limite, então você vai para aquela galáxia, os caras vão ter que simular uma galáxia inteira em muito pouco tempo, não dá tempo. O que, que eles fazem? Limitam a velocidade da luz para demorar. Aí vai dar tempo deles. Bom, é uma ideia meio maluca, mas eu achei engraçado. E o artigo vai longe nessa história, até que ponto a gente vive numa simulação ou não. O Elon Musk, que eu já citei aqui por causa da Tesla, ele acha que a gente não vive numa simulação, a chance disso é uma em bilhões, isso é ridículo, etc e tal, etc e tal. Mas outros cientistas estão tentando calcular qual seria a probabilidade de que a gente estivesse vivendo em algum tipo de simulação digital sem perceber. E o que é curioso para quem é interessado nessas coisas é que um dos cálculos aqui é que é 50% de chance. Existe 50% de chance que a gente viva num universo que não seja real, que ele seja simplesmente uma simulação. E sim, existem cientistas tentando fazer experimentos em física quântica para tentar ver se tem algum sinal que mostre que isso é uma simulação. Seria como chegar perto demais de uma imagem e a imagem ter pixels, né? Que é o que acontece quando a gente chega perto demais da tela. Pois bem, hoje o Radinho teve vários temas que normalmente nerds adoram, né? Simulações, Matrix, alienígenas, discos voadores e tal, mas eu ainda acho que o que realmente me fez aqui pensar é o poder inacreditável até hoje do nosso pensamento mágico, né? A pessoa se motivou a agir, aquela canadense, né, com as relíquias de Pompeia, ela se motivou a agir não por um imperativo moral kantiano, não por alguma reflexão baseada nos estoicos, mas simplesmente porque ela tinha medo que aquilo estivesse amaldiçoado, né? Deixa ela saber que ela não pode cantar Rá-Tim-Bum no Parabéns. Estou brincando, é claro, vamos continuar aqui motivados por aquela ideia de ontem, se vocês não ouviram, ouçam, por favor, de que realmente uma minoria motivada pode sim mudar as coisas. Vamos continuar aqui mantendo a nossa motivação elevada, né? Tentando afastar um pouco essa fumaça meio alucinógena do pensamento mágico e tentar imaginar se a gente consegue salvar esse mundo a tempo, que eu pessoalmente acredito que não pode ser uma simulação pela simples razão: o roteirista é muito ruim. Nenhuma simulação teria um roteirista tão ridículo que teria Bolsonaros e Trumps. Qualquer simulação seria um pouquinho mais interessante do que reverendos que dizem que o planeta é descartável. Algo me diz que esse mundo é real mesmo. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés, muito obrigado inclusive sobre os feedbacks com relação à qualidade do áudio. Um grande abraço e até amanhã.